Capítulo 18. No dia seguinte, não saiu de casa, passando mesmo a maior parte do tempo no quarto, com um medo doentio de morrer e, no entanto, indiferente à vida. A ideia de que estava sendo perseguido, acuado, espionado, começara a dominá-lo. Quando uma cortina se agitava ao vento, ele estremecia. As folhas mortas que esvoaçavam contra as vidraças pareciam-lhe suas resoluções desperdiçadas e seus loucos arrependimentos. Quando fechava os olhos, via de novo o rosto do marinheiro, espiando pelo vidro embaçado, e o horror parecia mais uma vez comprimir-lhe o coração. Mas, talvez, tivesse sido apenas sua imaginação que fizera surgir a vingança das sombras da noite, que colocara ante seus olhos os hediondos vultos do castigo. A vida real era um caos, mas havia algo de terrivelmente lógico na imaginação. Era a imaginação que lançava o remorso no rastro do pecado. Era a imaginação que dava a cada crime sua prole disforme. No vulgar mundo dos fatos, os maus não eram punidos, nem os bons recompensados. O sucesso era o quinhão dos fortes, o fracasso atirado aos fracos. Apenas isto. Além do mais, se um estranho tivesse andado a rondar a casa, teria sido visto pelos empregados ou pelos guardas. Se houvesse pegadas nos canteiros, os jardineiros teriam vindo contar-lhe. Sim, fora apenas imaginação. O irmão de Sibyl Vane não voltara para matá-lo. Partira com seu navio para naufragar em algum distante e gélido mar. Daquele, pelo menos, Dorian estava livre. Ora, o homem não sabia quem ele era. Não podia saber. A máscara da mocidade salvara Dorian Gray. E, no entanto, mesmo que tivesse sido apenas ilusão, era terrível pensar que a consciência podia criar tão aterradores fantasmas, dar-lhes forma visível, fazê-los moverem-se à nossa frente. Que espécie de vida iria ser a dele? Dia e noite, as sombras do crime viessem espiá-lo. Se, dia e noite, as sombras do crime viessem espiá-lo, surgindo de cantos silenciosos, saindo de lugares secretos para dele zombar, vindo murmurar em seus ouvidos quando estivesse sentado a um banquete, acordá-lo com dedos gélidos quando adormecido. Quando este pensamento se insinuou em sua mente, ele empalideceu de terror, e a atmosfera pareceu tornar-se subitamente mais fria. Oh, em que maldita hora de loucura matara o amigo! Pavorosa a simples recordação da cena. Viu-a outra vez. Cada espantoso detalhe voltava-lhe, acrescido de um novo horror. Da negra caverna do tempo, terrível e vestida de escarlate, surgia a imagem do seu pecado. Quando chegou, às 6 horas, Lord Henry encontrou-o chorando, como alguém que tivesse o coração partido. Somente depois do terceiro dia foi que se aventurou a sair. Naquela manhã de inverno, havia no ar límpido, impregnado do odor dos pinheiros, algo que pareceu trazer-lhe novamente a alegria e o amor à vida. Mas não haviam sido apenas as condições físicas do ambiente a causa de tal mudança. Sua própria natureza revoltara-se contra o excesso de angústia que procurara mutilar e empanar a perfeição de sua calma. É o que sempre acontece com temperamentos sutis e requintados. Suas paixões fortes machucam ou cedem. Ou matam o homem, ou elas próprias morrem. As tristezas superficiais e os amores superficiais perduram. Os grandes amores e as grandes tristezas são destruídos por sua própria plenitude. Além do mais, ele convencera-se de que fora vítima de uma imaginação aterrorizada e encarava agora seus receios com um pouco de piedade e não pequeno desprezo. Após o almoço, caminhou com a duquesa durante 1 hora, no jardim. Depois, atravessou o parque, indo juntar-se aos que caçavam. A geada parecia sal sobre a grama. O céu era uma taça invertida de metal azul. Fina camada de gelo cercava o lago cheio de juncos. No canto da mata, viu Sir Geoffrey Clouston, irmão da duquesa, extraindo da espingarda 2 cartuchos queimados. Dorian pulou do carro e, tendo dito ao empregado que levasse a égua para casa, dirigiu-se para seu hóspede, através das samambaias murchas e das plantas rasteiras. Teve uma boa caçada, Geoffrey? Perguntou. Não muito, Dorian. Creio que a maioria dos pássaros foi para o descampado. Espero ter mais sorte depois do almoço, quando formos a outro lugar. Dorian caminhou a seu lado. O ar crispante e perfumado, as luzes vermelhas e marrons que brilhavam na mata, os gritos roucos dos batedores soando de quando em quando, as denotações secas das espingardas, detonações que lhes seguiam, fascinavam-no, causando-lhe sensação de deliciosa liberdade. Sentia-se dominado pela despreocupação da felicidade, pela suprema indiferença da alegria. De repente, de uma densa moita de capim velho, algumas jardas à frente deles, surgiu uma lebre. Bem espetadas as orelhas de pontas pretas, os longos membros traseiros prontos para o pulo, saltou em busca de um amontoado de amieiros. Sir Geoffrey pôs a espingarda no ombro, mas havia tanta graça de movimento no animal que Dorian se encantou e gritou imediatamente: Não atire, Geoffrey. Deixe-a viver. Que tolice, Dorian! Riu o outro. E, quando a lebre pulou para a moita, atirou. Ouviram-se 2 gritos: o grito de uma lebre que sofre, que é horrível, e o grito de um homem ferido, que é pior. Deus do céu, atingi um batedor! Exclamou Sir Geoffrey. Que idiota! Vir pôr-se à frente das espingardas. Parem de atirar aí! Gritou, o mais alto possível. Um homem foi ferido. O chefe dos batedores veio correndo, com um bastão na mão. Onde, senhor? Onde está ele? Gritou. No mesmo instante, o fogo cessou em toda a linha. Aqui, respondeu Sir Geoffrey, colericamente, precipitando-se para a moita. Por que cargas d'água não conserva seus homens atrás? Isto estragou minha caçada para o resto do dia. Dorian observou-os quando mergulharam no amontoado de amieiros, afastando os galhos macios e baloiçantes. Dali a momentos, surgiram de novo, arrastando um corpo para a claridade do sol. Dorian virou-se para o outro lado, apavorado. Pareceu-lhe que a desgraça o seguia, aonde quer que fosse. Ouviu Sir Geoffrey perguntar se o homem estava realmente morto, e a resposta afirmativa do batedor. Pareceu-lhe que a mata subitamente se enchia de rostos. Ouvia-se o tropel de miríades de pés e um surdo ruído de vozes. Um grande faisão de peito cor de cobre surgiu, voando através dos ramos altos. Após momentos que, no estado de perturbação em que se achava Dorian, lhe pareceram infindáveis horas de dor, horas de dor, a mão de alguém descansou em seu ombro. Ele teve um sobressalto e voltou-se. Dorian, é melhor eu avisar que a caçada está terminada por hoje, disse Lord Henry. Não ficaria bem continuarmos. Eu gostaria que terminasse para sempre, Harry, respondeu ele, amargamente. É uma coisa hedionda, cruel. O homem está... Não pôde terminar a frase. Infelizmente, creio que sim, respondeu Lord Henry. Recebeu toda a carga no peito. Deve ter morrido quase que instantaneamente. Venha, vamos para casa. Caminharam lado a lado, em direção à avenida, permanecendo em silêncio durante mais ou menos 50 jardas. Depois, Dorian olhou para Lord Henry e disse, com um profundo suspiro, É mau agouro, Harry. Muito mau agouro. Quê? Oh, este acidente, suponho, disse Lord Henry. Meu caro, não há remédio. Foi culpa do homem. Por que se pôs diante das espingardas? Além do mais, isto nada significa para nós. É meio aborrecido para Geoffrey, naturalmente. Não fica bem chumbar os batedores. Dá a impressão de que se é mau atirador. E Geoffrey não o é. Atira muito bem. Mas não adianta falar no assunto. Dorian sacudiu a cabeça. É mau agouro, Harry. Sinto que uma coisa terrível está para acontecer a algum de nós. A mim, pelo menos. Acrescentou, passando a mão nos olhos, com um gesto de dor. O homem mais velho riu. A única coisa horrível no mundo é o Enui, Dorian. É este o pecado para o qual não há perdão. Mas não é provável que ele nos atinja, a não ser que aqueles sujeitos comecem a falar neste caso ao jantar. Preciso dizer-lhe que o assunto é tabu. Dizer-lhes, quanto a agouros, não existe tal coisa. O destino não nos manda arautos. É muito sábio, ou muito cruel, para isto. Além do mais, que é que poderia acontecer-lhe, Dorian? Você tem tudo o que uma pessoa possa desejar. Não existe ninguém que não estivesse disposto a trocar seu lugar com você. Não existe ninguém com quem eu não quisesse trocar meu lugar, Harry. Não ria deste jeito. Estou dizendo a verdade. O infeliz camponês que acaba de morrer está melhor do que eu. Não tenho medo da morte. É a aproximação da morte que me apavora. Suas asas monstruosas parecem esvoaçar na atmosfera plúmbia à minha volta. Deus do céu! Não vê um homem movendo-se atrás das árvores, espreitando-me, esperando por mim? Lord Henry olhou na direção que a trêmula mão enluvada indicava. Sim, vejo o jardineiro à sua espera, respondeu, sorrindo. Com certeza quer perguntar-lhe que flores você deseja para o jantar hoje à noite. Seu nervosismo é absurdo, caro amigo. Precisa ir ver meu médico quando voltarmos à cidade. Dorian soltou um profundo suspiro de alívio ao ver aproximar-se o jardineiro. O homem tocou o chapéu. Relanceou o olhar para Lord Henry, de maneira hesitante, e apresentou uma carta ao patrão. Sua graça me disse que esperasse resposta, murmurou ele. Dorian pôs a carta no bolso. Diga à sua graça que irei, respondeu, friamente. O homem voltou-se e tomou rapidamente a direção da casa. Como as mulheres gostam de fazer coisas perigosas, riu Lord Henry. É uma das suas qualidades que mais admiro. Uma mulher flertará com qualquer um, contanto que os outros estejam olhando. Como você gosta de dizer coisas perigosas, Harry? No caso presente, está longe da verdade. Gosto muito da duquesa, mas não a amo. E a duquesa o ama muito, mas gosta menos de você, de modo que estão admiravelmente combinados. O que você está dizendo é um escândalo, Harry, e nunca há base para o escândalo. A base de todo escândalo é uma certeza imoral, disse Lord Henry, acendendo um cigarro. Você sacrificaria qualquer um, Harry, por causa de um epigrama. O mundo vai ao altar por vontade própria, foi a resposta. Eu gostaria de poder amar, exclamou Dorian Gray, com profunda tristeza na voz. Mas parece que perdi a capacidade de sentir paixão e esqueci o desejo. Estou por demais concentrado em mim mesmo. Minha própria personalidade tornou-se um fardo para mim. Quero escapar, fugir, esquecer. Foi tolice minha ter vindo aqui. Creio que vou mandar um telegrama a Harvey para que apronte o iate. Num iate, está-se a salvo. A salvo de quê, Dorian? Você está em apuros. Por que não me diz o que há? Sabe que eu o ajudaria. Não posso dizer-lhe, Harry, respondeu ele, tristemente. E talvez seja apenas imaginação minha. Este infeliz acidente perturbou-me. Tenho o terrível pressentimento de que algo parecido poderá acontecer-me. Que tolice! Espero que seja tolice, mas não posso deixar de sentir receio. Ah, eis a duquesa, parecendo Artemis, num costume elegante. Vê que voltamos, duquesa. Soube de tudo, Mr. Grey, respondeu ela. O pobre Sir Geoffrey está muito perturbado, e parece que o senhor pediu-lhe que não atirasse na lebre. Que curioso. Sim, foi muito curioso. Não sei o que me fez dizer aquilo. Algum capricho, provavelmente. Parecia a mais linda das coisinhas vivas. Mas lamento que lhe tenham contado o que aconteceu ao homem. É um assunto horrível. É um assunto aborrecido, interrompeu Lord Henry. Não tem nenhum interesse psicológico. Agora, se Geoffrey tivesse feito aquilo de propósito, como seria interessante? Gostaria de conhecer alguém que tivesse cometido um verdadeiro assassínio. Que horror, Harry! Exclamou a duquesa. Não é mesmo, Mr. Grey? Harry, Mr. Grey está se sentindo mal outra vez. Vai desmaiar. Dorian aprumou-se com esforço e sorriu. Não foi nada, duquesa, murmurou. Meus nervos estão em péssimo estado. Apenas isto. Creio que andei demais hoje de manhã. Não ouvi o que disse Harry. Foi muito mal? Precisa contar-me o que foi em outra ocasião. Acho que vou deitar-me. Espero que desculpem. Que me desculpem, sim? Chegaram ao grande lanço de escadas que levava da estufa ao terraço. Quando a porta de vidro se fechou atrás de Dorian, Lord Henry voltou-se e fitou a duquesa com seus olhos sonolentos. Está muito apaixonada por ele? Perguntou. Ela não respondeu durante algum tempo, e ficou contemplando a paisagem. Gostaria de saber, respondeu finalmente. Ele sacudiu a cabeça. O conhecimento seria fatal. É a incerteza que nos encanta. A névoa torna as coisas maravilhosas. Podemos perder o caminho. Todos os caminhos acabam no mesmo ponto, cara Gleides. Que ponto? A desilusão. Foi o meu debut na vida, suspirou a moça. Mas trouxe-lhe uma coroa. Estou cansada de folhas de morango. Adorno heráldico das coroas ducais. Assentam-lhe bem. Somente em público. Você lhes sentiria falta, disse Lord Henry. Não me separei de uma só pétala. Monmouth tem ouvidos. A velhice tem o ouvido duro. Ele nunca teve ciúmes? Gostaria que tivesse tido. Lord Henry olhou à volta, como se buscasse alguma coisa. O que está procurando? Perguntou a duquesa. O botão de seu florete, respondeu ele. Você o deixou cair. Ela riu. Ainda tenho a máscara. Torna seus olhos mais lindos, replicou Lord Henry. A duquesa riu de novo. Seus dentes pareciam sementes brancas num fruto vermelho. Lá em cima, em seu quarto, Dorian Gray estava deitado no sofá, sentindo terror em todas as fibras do corpo. A vida, de repente, se lhe tornara um fardo hediondo demais para ser suportado. A horrível morte do infeliz batedor, ferido na moita como um animal selvagem, parecia-lhe a prefiguração de sua morte. Ele quase desmaiara, ao ouvir o que Lord Henry disse em tom de cínica brincadeira. Às 5 da tarde, tocou a campainha chamando o criado e deu-lhe a ordem de aprontar a mala para o expresso da noite, que ia para a cidade, e de ter o carro à porta às 8h30. Estava decidido a não dormir nem mais uma noite em Selby Royal. Era um lugar agourento. A morte ali caminhava em pleno dia. A relva da mata manchara-se de sangue. Depois escreveu um bilhete a Lord Henry, dizendo-lhe que ia à cidade consultar o médico e pedindo-lhe que cuidasse dos hóspedes em sua ausência. Quando o colocava no envelope, ouviu uma batida à porta e o criado de quarto informou-o de que o chefe dos guardas desejava vê-lo. Dorian franziu a testa e mordeu o lábio. Mande-o entrar, murmurou, após alguns momentos de hesitação. Assim que o homem apareceu, Dorian tirou o livro de cheques de uma gaveta e abriu-o à sua frente. Com certeza veio por causa do infeliz acidente de hoje de manhã. Thornton, perguntou, apanhando uma caneta. Sim, senhor, respondeu o guarda. O coitado era casado? Tinha dependentes? Perguntou Dorian, parecendo entediado. Neste caso, não quero que passem necessidade, e lhes mandarei a soma de dinheiro que você julgar adequada. Não sabemos quem é, senhor. Foi por isto que tomei a liberdade de vir procurá-lo. Não sabem quem é? Disse Dorian, com um ar distraído. Que quer dizer? Não era um de nossos homens? Não, senhor. Nunca o tinha visto, até então. Parece marinheiro. A caneta caiu das mãos de Dorian Gray, e ele teve a impressão de que o seu coração parara de bater. Marinheiro? Exclamou. Você disse marinheiro? Sim, senhor. Ele parece ter sido uma espécie de marinheiro. Tem tatuagens em ambos os braços e tudo mais. Encontraram nele alguma coisa? Perguntou Dorian, inclinando-se para a frente e fitando o homem com um olhar assustado. Qualquer coisa que revele o seu nome? Encontramos algum dinheiro, senhor. Não muito. E um revólver de 6 tiros. Não havia nome algum. Um sujeito de aspecto decente, senhor, mas rude. Uma espécie de marinheiro, foi o que pensamos. Dorian pôs-se de pé. Uma terrível esperança perpassou por ele. Agarrou-a desesperadamente. Onde está o corpo? Exclamou. Depressa, preciso vê-lo imediatamente. Está numa cocheira vazia na granja, senhor. Ninguém gosta dessas coisas em casa. Dizem que um cadáver dá azar. Na granja. Vá para lá imediatamente e fique à minha espera. Diga a um dos criados que me traga o meu cavalo. Não. Não se incomode, eu mesmo irei às cocheiras. Ganha-se tempo. Em menos de um quarto de hora, Dorian Gray galopava a toda pela avenida. As árvores passavam por ele em procissão espectral. Loucas sombras surgiam em seu caminho. Este dado momento, a égua espantou-se com um poste branco e quase o derrubou. Dorian bateu-lhe no pescoço com um chicote. Ela cortou a penumbra como uma flecha. As pedras saltavam sob seus cascos. Finalmente chegou à granja. Dois homens vadiavam no pátio. Dorian pulou da sela e atirou as rédeas a um deles. Na última cocheira brilhava uma luz. Alguma coisa lhe dizia que o corpo estava lá, e ele correu para a porta, pondo a mão no trinco. Parou, então, por um momento, sentindo que estava à beira de uma descoberta que iria salvar ou arruinar sua vida. Depois, empurrou a porta e entrou. Sobre um monte de sacos, no canto mais afastado, estava o cadáver de um homem trajando uma camisa grosseira e umas calças azuis. Um lenço manchado fora colocado sobre seu rosto. Uma vela tosca, enfiada numa garrafa, ardia a seu lado. Dorian Gray estremeceu. Sentiu que sua mão não poderia afastar o lenço. E chamou um dos empregados da fazenda. Tire isto do rosto. Quero vê-lo, disse, apoiando-se ao batente da porta. Depois que o empregado obedeceu, ele aproximou-se. Um grito de alegria escapou-lhe dos lábios. O homem que levara o tiro, na moita, era James Vane. Ali ficou durante alguns minutos, olhando o morto. Quando cavalgava de volta em direção à sua casa, tinha os olhos marejados de lágrimas, porque sabia que estava salvo.